Eu deixo, antes de passar para o Castellano, eu só queria te falar, pedir um esclarecimento. Você falou em ataque à lei da partilha. Para nós que somos leigos, o que é a lei da partilha?
O que aconteceu, né, com a descoberta do pré-sal? Até ali, até não vou me lembrar o termo antes da partilha. Se o Castellano lembrar, me ajude. Mas o que a gente tinha, né? Você produzia o petróleo, Petrobras, ou, né, o mercado está aberto desde a década de 90, tem várias outras produtoras internacionais do Brasil. Ela entrava na licitação do campo de petróleo, ganhou esse campo, o que que ela tem que fazer? Pagar royalties. Então, teriam os percentuais de royalties a ser pago. Com a descoberta do pré-sal, como é um volume muito grande e já conhecido, ou seja, com riscos muito menores para quem está investindo, vem essa ideia da lei da partilha. O que que é isso? Além de pagar os mesmos royalties, espera aí, você não vai levar todo o petróleo que você encontrar. Parte desse petróleo vai ser devolvido para o Estado Nacional e isso vai virar dinheiro, né, valor para os cofres públicos. Então, por isso, lei da partilha, né? Até então, todo o petróleo retirado do fundo do mar era dessa empresa que ganhou a licitação e ela pagaria os royalties por isso. A partir da lei da partilha, para os poços do pré-sal, não. Além de pagar os mesmos royalties, ainda parte desse petróleo volta pro Estado, né? Lembrando que tudo que está no subsolo é de propriedade do Estado brasileiro. Então, o que se fazia era, até a lei da partilha, ficava dessa propriedade e mudava para quem estava explorando. Depois da lei da partilha, isso se dá só a parte dessa quantidade. Inclusive, nas licitações, qual que é a grande diferença? Ganha quem oferece a maior fatia para o Estado. Então a gente teve licitações e que foi oferecido de novo para o Estado, né? 25%, 30%, 40% do petróleo retirado do fundo do mar volta para o Estado brasileiro, o Estado faz o comércio e isso vira dinheiro e é muito
E
dinheiro para os cofres.
aplicação, né?
Além disso, né, na mesma lei, 25% desses valores para a saúde e 75% para a educação. Então, é um projeto bem ambicioso aí de reverter esses valores aí da exploração do petróleo para a saúde e educação brasileira.
Eu queria até falando, pegando por aí, Castellano, porque assim, né? Até você falou mesmo de propagandas e tal, é inacreditável. Esses dias, ou algum tempo, vinha com muita insistência uma propaganda na televisão e nos rádios, e aquela voz bacana, né? Aquelas imagens bonitas, e assim, não se preocupe, você não vai perder nada, a Petrobras vai continuar lhe fornecendo, blá 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 blá. Teremos mais dinheiro para investimento. Cara, isso devia, honestamente, penso isso, que devia ter um processo contra propaganda enganosa. Isso é pior do que vender brinquedo com tinta de chumbo para criança. É muito mais letal, né? Nós estamos falando aí de uma divisão, para quem não sabe isso, e eles vão poder explicar melhor. A Petrobras foi feita de tal maneira que ela é dividida pelo Estado brasileiro, né, pelo Brasil inteiro. Então, a venda de uma refinaria, a venda de uma distribuidora, não cria concorrência. Na verdade, ela joga o oligopólio, o monopólio, para a iniciativa privada. Explica isso, Castellano, para nós.
Então, Miriam, você foi perfeita. É bem isso. Na verdade, como disse o Alex, não tem monopólio estatal. Qualquer empresa poderia vir aqui se instalar. Desde 97, né, Alex? Qualquer empresa quisesse refinar petróleo aqui, podia vir e se instalar. Isso se dá para N outras coisas, inclusive fertilizantes, etc. Mas nunca quiseram isso. E com sempre aquela desculpa que a Petrobras, isso é aquilo, que ela tem muita influência lá do governo, que é regular os preços, etc. e tal. Pois bem, você foi perfeita. A Petrobras, ela foi criada como uma empresa para desenvolver o Estado brasileiro. E essa é a função dela original. Não era para ser uma empresa que estivesse na Bolsa lá de Valores. Não é para isso que servia a Petrobras. Se fosse para ser isso, nem que nem tenha. Né? Eu acho que essa questão, então, entre erros e acertos, um erro foi esse, foi pôr a Petrobras na Bolsa lá de Valores, que é um grande cassino que não tem compromisso nenhum com a sociedade. Então, mas desde que colocaram, a Petrobras cada vez tem menos influência, ela, quer dizer, interfere menos o Estado na questão de preços. Hoje a gente paga, o Alex sabe bem, a gente paga preços internacionais, mesmo não tendo custos internacionais. A gasolina nossa poderia ser muito mais barata, o gás nosso poderia ser muito mais barato, se a gente realmente cobrasse por aquilo que custa aqui. Hoje, o pré-sal nosso, que muita gente xingava aqui, e assim, inviável, hoje a gente extrai o pré-sal a 7 dólares, 8 dólares o barril. A gente só não extrai mais barato que lá nos países árabes, que se fura um buraco no chão e sai petróleo. Mas fora isso, hoje a gente tem tecnologia, e disse o Alex bem, e acho que é o grande ponto importante disso, Miriam, que eu queria... Não é que a gente vai sair, mas vai no mesmo caminho. Que é a importância da indústria de ponta para desenvolver empregos decentes. A Petrobras desenvolveu tecnologias que nós, brasileiros, tínhamos que ter orgulho. Então, você pode ver que nós somos a única entidade sindical que usa o jaleco da empresa. Porque nós temos orgulho da empresa. Eu mesmo, tendo demitido de lá, continuo tendo orgulho do que é a Petrobras. Porque ela cria tecnologias, ela tem profissionais extremamente bons, habilitados. Então, isso faz com que a gente desenvolva toda a sociedade. Então, quando eles vêm e querem vender isso, eles não estão vendendo só um terreno, um espaço. Eles estão vendendo todo o potencial que a gente teria para desenvolver o país.
Então, e vendem a tecnologia já desenvolvida também, Castelano? Vai no embrulho, no pacote, que já se desenvolveu também?
Tudo. Eles estão vendendo tudo, entregando tudo.
Ou seja, não há segredo industrial, segredo produtivo que fique com a Petrobras, que ela já desenvolveu. Vai tudo no pacote.
Vai tudo no pacote só, seja no pré-sal, seja nas refinarias, em todo o processo industrial. Bem como disse o Alex, a gente compete hoje com... As maiores empresas do mundo, porque a gente tem tecnologia, a gente tem qualidade. Então,
nós
por que essas empresas.
Aí é da ExxonMobil, de quem mais?
Sim, da British, Petróleo.
Da Shell,
Exxon,
né?
Aramco, que é uma grande, aquela da Arábia Saudita, lá da Noruega. Então, nós temos tecnologia, nós temos tudo. E vamos vender agora refinarias, que a gente está entrando nesse ponto aí, que hoje a Petrobras está ganhando dinheiro é no refino, não é na exploração. Então, é para você ver. A Petrobras ela foi criada com essa intenção de ser do poço ao poste, né, que é para você tirar petróleo, desenvolver tudo, você ter energia, para a gente poder absorver, dependendo o momento mundial, eu refino, eu vou produzir mais, eu vou extrair mais, eu vou usar o gás para fertilizantes, eu vou usar o gás para você ter energia elétrica. Então, era um planejamento de Estado. Mas aí, só para concluir o que eu estou falando, esse planejamento de Estado não existe mais. Semana passada, o presidente lá do IPEA, que é um instituto extremamente importante, né, que é de pesquisa econômica aplicada, que é do Estado, o tal do Carlos von Dollinger, mais uma vez reforça aquilo que o idoso nem sempre é inteligente, ele fala que o Brasil não pode investir em indústria. Tem que investir, sabe no quê, Miriam? Não tem que falar. Tem que investir na indústria extrativa, exportar minério e na agropecuária. Mas, sabe,
ou seja, nós estamos voltando... ao Brasil
colonizado,
né?
É.
Que não paga trabalhadores e que só manda a coisa. É, aí vai ouro, vai o que mais, né?
Não, mas viu, veja, Miriam, ele é o presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, fala isso. Os industriais começaram a se mexer. Industriais esses que muito apoiaram o golpe, né? Estão sentindo a diferença.
Estão se revirando na cadeira agora, né?
Só para arrematar. A Petrobras, quando estava crescendo, produzindo, nós tínhamos uma indústria naval forte, indústria metal mecânica forte, porque para fazer refinaria, para fazer tudo, a gente precisa de dutos, tubos, perfis metálicos, nós precisamos de equipamentos eletrônicos, precisamos de bombas para você mandar produto, a gente precisa de muita coisa. E a indústria participava disso. Agora, não está participando mais nada. Hoje, finalizando mesmo, eu saí, a gente teve uma reunião da Industrial Internacional falando sobre esse tema, industrialização. A industrialização é o único caminho para você desenvolver um Estado forte. Né?
Quero colocar para quem está nos ouvindo e nos assistindo, o que, que significa a Petrobras dentro do controle do Estado. Há pouco tempo, nós tivemos uma crise do arroz. Não tinha arroz. E o arroz, o preço do arroz era absurdamente caro. Quem ia ao mercado sabia. E o que, que faltou? Faltou o estoque regulador, aquilo que o governo tinha sempre, que era um estoque de arroz. Quando começava a subir muito o preço, o governo colocava no mercado parte do seu estoque regulador, regulava o preço interno, então o consumidor brasileiro poderia consumir o arroz a um preço mais razoável. Com o petróleo era a mesma coisa. Quando subia o diesel, o gás de cozinha, a gasolina, o que, que a Petrobras sempre fez? Colocava o petróleo, fazia regular o preço e assegurava às brasileiras, aos brasileiros, um preço mais razoável. Inclusive, depois eu quero tratar com vocês sobre isso. Nós estamos com muitas participações, queria aqui ressaltar do William Hart, do Marlos Christian, do Cristiano Fernandes, do Paulo Antunes, do Luiz Curpiel. E o Adriano Cirino, ele faz a seguinte lembrança, que depois a gente volta depois, mas essa lembrança agora, para quem está nos acompanhando, é importante. A Fafem, que foi fechada pelo Jair Bolsonaro, poderia produzir cerca de 30 mil metros cúbicos de oxigênio por hora. É isso?
Exato, Miriam. Exato.
Está correta?
Tá corretíssima, corretíssima.
Pera,
inclusive,
aí, eu vou repetir, porque às vezes, para quem está nos acompanhando, o número não fica claro. Gente, 30 mil metros cúbicos de oxigênio por hora. E essa Fafem aqui do Paraná foi fechada. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, por favor.
Então, Miriam, é bem isso. Inclusive, isso foi suscitado de outras pessoas quando teve aquela crise lá no Amazonas, né? Infelizmente, uma crise que persiste, não só no Amazonas, em todo o norte ali do país, de oxigênio. Realmente, essa unidade nossa, e aí quando eu falo sobre quando a gente não tem indústrias, a gente paga um preço, esse é um preço que a gente paga, porque se a gente tivesse com essa unidade funcionando, nós poderíamos segurar nesse momento a produção de fertilizantes e vamos focar no que é mais importante, é o oxigênio. Você, quando falou sobre a tortura, eu fiquei emocionado aqui, que é bem isso, como é que alguém pode morrer por falta de oxigênio num país como o nosso? Tipo, e isso aconteceu, isso pode vir a acontecer, porque nós não temos planejamento, nós não teremos vacina para todo mundo esse ano. Então, o governo deveria ter um planejamento estratégico de ter o quê? Eu vou precisar de oxigênio, vou precisar de álcool gel, eu vou precisar de mais máscara. Então, de investir nisso, como o mundo todo está fazendo. Lá na industrial tem essa discussão. O mundo todo está se planejando para alguns anos de pandemia. Então, novas indústrias de álcool estão funcionando, indústrias de máscara, de oxigênio. Nós temos aqui uma unidade que foi parada faz um ano por uma decisão estúpida, que inclusive eles estão revendo, Miriam, não sei se você viu, mas o governo, após esse problema todo, o PT, através lá da presidenta Gleisi, fez um documento exigindo que o STF reabrisse a Fafem para produzir oxigênio. Isso foi de
muito
outro...
bom,
isso foi no dia 19.
Gleisi, nossa deputada federal aqui do Paraná, foi nossa senadora, realmente fez esse pedido ao STF muito apropriado.
Então, e aí, pasme, Miriam, no dia 22, o governo federal resolveu criar um grupo de trabalho para discutir a produção de fertilizantes no país. Quer dizer, o cara, um ano atrás, fecha as fábricas, que não foi só Fafem Paraná, foi fechada da Bahia, de Sergipe, que foi arrendada, foi parada a do Mato Grosso Sul, e agora faz um grupo de trabalho porque viu que está pegando a questão de fertilizantes. Então, mas antes de tudo, então, a gente tem uma indústria que poderia produzir fertilizantes, oxigênio e, inclusive, Miriam, nitrogênio líquido, que também produz muito, que poderia ser para armazenamento das vacinas. Então, quando você deixa de ter indústria, você perde as condições de oferecer qualidade de vida e mais, oferecer, nesse caso, vida para as pessoas. Exatamente. Lembrando
só
para não fechar, Miriam.
As vacinas da Pfizer, que tem que ser armazenada a 70 graus negativos, poderiam ser mantidas por esse nitrogênio? É isso?
Por esse nitrogênio líquido. Por esse nitrogênio líquido. Que é muito e é abundante nesse processo.
Os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Mas me dá uma raiva. Dá uma coisa, uma comoção.
A gente pode estender toda essa análise para o impacto econômico para cada para as cidades, né, Alex? A gente falou anteriormente do que a Fafem representava ali para o município, quantas famílias, todo o comércio local, todo, enfim, né? Cada uma dessas cidades podem ser analisadas.
E só para fechar, para passar a bola. Isso é algo que eu vou falar o seguinte: não é país comunista, socialista que faz isso. Os Estados Unidos, até com o Trump, aquele maluco que saiu, ele pegou as indústrias dele e falou: não vai ter exportação de seringa, não vai ter exportação disso, vocês vão produzir para nós, para o Estado. Isso é o que um governante de verdade tem que fazer, proteger o seu Estado, não como o nosso. Eu gostaria de ler só um trecho aqui, ó, rapidinho. Vocês já imaginaram um país incapaz de cultivar alimento suficiente para prover a sua população? Seria uma nação exposta a pressões internacionais. Seria uma nação vulnerável. Por isso, quando falamos de agricultura, estamos falando uma questão de segurança nacional, que é a questão de fertilizantes. Sabe quem falou isso? O livro tá, Veias Abertas da América Latina, que todo mundo deve ler. Eu recomendo muito, que é do Galeano. Mas quem falou isso não foi um comunista, um socialista. Foi o George Bush, em 2001. Então, não é uma questão de ideologia, gente. Vamos parar com essa coisa. É uma questão de inteligência. Você manter o teu povo vivo é uma questão de inteligência. E é o que está faltando para esse governo.
Aliás, né, gente, as grandes guerras hoje são por petróleo, né? Você falou do Bush. Aí, você lembra da guerra do Iraque? O Iraque tem uma ditadura que mata gente. Até a verdade. Agora, dizer que os Estados Unidos pegaram suas tropas e jogaram lá, né, para matar um monte de iraquiano, para matar um monte de americano por conta do regime ditatorial, gente, me poupe. Na verdade, era uma discussão e é uma discussão sobre petróleo. Hoje, as grandes guerras são petróleo. O Brasil, inclusive, fez a vergonheira, né? Esse paspalho fez a vergonheira de colocar à disposição dos Estados Unidos esse magnífico exército brasileiro, que se dependesse do Pazuello, meu Deus, era tiro no pé direto, né? Na orelha e tal, enfim. Mas colocar o exército brasileiro para ajudar os Estados Unidos para invadirem a Venezuela. E agora levam na cara, né, que quem mandou oxigênio para o Brasil foram os venezuelanos.